nós percebemos que esse trabalho da morte do leão de Nemeia, o quinto trabalho de Hércules, é um trabalho que representa de uma maneira muito viva a vida deste grupo. Então, a gente inicia esse trabalho pedindo a todos que abram os seus corações para que a gente possa, com muita serenidade, mas com muita abertura, reconhecer esse trabalho dentro de nós, porque ele é um trabalho fundamental para a nossa evolução. E resolvemos fazer esse trabalho juntos.
Então, nós vamos rever o episódio para que possamos observar com mais detalhe os elementos que temos que trabalhar, tanto individualmente como grupo. Hércules é observado pelos que presidem o grande conselho nos mundos internos e que conhecem o plano para todos os filhos de Deus. Este trabalho é considerado um teste difícil, pois nele o ser torna-se verdadeiramente útil à humanidade, com consequências importantes para um grande grupo. Por isso o conselho está reunido. Hércules sente-se corajoso e forte. Seu potencial de serviço foi ampliado pelas diversas vezes que capturou a corça, que agora atende seu chamado. Possuidor da capacidade de ficar sereno, pondera sobre seus feitos. Os louvores recebidos e os troféus conquistados já não lhe incitam ambição nem lhe trazem apegos. Ao longo dos trabalhos realizados, Hércules reuniu muitas armas e talentos. Porém, agora não encontra razão para que as tem, e nem resposta interna em que usará estas armas. O povo de Nemeia vive em profunda angústia. Está paralisado de medo de uma fera que os ameaça. Hércules é chamado para capturar e matar o leão que devasta as terras em Nemeia. Hércules assume a tarefa e, possuidor de muitas armas, escolhe levar apenas consigo um pequeno instrumento feito por ele mesmo. Por experiência, sabe que se carregar muita coisa, perderá agilidade na busca. E também por intuição, sabe que não será com essas armas que matará o leão. O povo de Nemeia desconfia ao ver Hércules de mãos vazias, pois esperam dele a sua salvação. Muitos dão notícias do feroz animal, porém não o suficiente para encontrá-lo, e fogem diante de qualquer possibilidade de se aproximar do leão. Após dias e noites, procura de forma perseverante, por montanhas e vales, até que encontra a fera, que diante de tal ousadia, urra furiosa, fazendo tudo sacudir por tão pesada vibração. Hércules atira-lhe flechas, porém nenhuma delas chega a ferir o animal, de tão grossa que é sua pele. O animal vai em direção a ele, e este vai em direção ao leão, de forma destemida. Diante da inusitada coragem, o animal foge para seu covil, e Hércules segue atrás dele. Sem intimidar-se, entra numa caverna, seguindo seus urros ameaçadores. Descobre, então, que a caverna tem outra abertura por onde o leão foge. Sabe que precisa prender o leão. Auxiliado, então, por uma tênue luz, encontra outra abertura da caverna e, junto dela, encontra madeira suficiente para fechar a passagem. Hércules consegue, então, prendê-lo na caverna e, de modo inesperado, salta para junto dele, agarrando-o pelo pescoço. Com os olhos fixos no animal, mostra sua decisão de não soltá-lo, matando o leão sem necessidade de armas. Encerrada a luta, retira a pele do animal e, ao retornar, mostra ao povo de Nemeia que o espera em festa. Sentem-se aliviados e voltam a trabalhar a cultivar suas terras. Hércules entrega a pele do leão a seu instrutor como prova da realização da tarefa, e este lhe instrui que os leões devem ser mortos várias vezes. Seu instrutor, por sua vez, relata o feito ao ser que preside o conselho, que desta vez o espera no centro da sala secreta, de onde se ouve uma voz dizendo: "Eu sei."
A maneira como se inicia e se encerra a própria narração do mito já nos dá uma dimensão da importância desse trabalho, porque o conselho ali está presente tanto quando Hércules vai iniciar sua empreitada, quanto no final desse trabalho. E parece que, quando a gente lê esse mito de uma maneira mais assim adormecida, a gente não reconhece o que está ali sendo nos mostrado. Como vocês já ouviram, os quatro primeiros trabalhos de Hércules tratam de uma fase preparatória do caminho da evolução, do caminho da ascese. E essa passagem do quarto para o quinto trabalho é um momento fundamental na importância da evolução da alma. E é o quinto trabalho que inicia uma fase de lutas e de esforços. Então, fica uma pergunta aqui, que é isso que a gente vai tentar desenvolver. Se, por um lado, o Hércules já aprendeu a pensar, a sentir, a intuir e a ter um contato com a Córcia, que é o próprio universo da alma, por que agora ele entra numa fase de lutas e esforços? As coisas não deveriam estar mais simples? Tudo não deveria estar mais facilitado? Por que agora é uma fase de luta e de esforços?
Nós podemos ver um dos aspectos nessa luta com o leão é a necessidade do domínio da personalidade, dessa personalidade que veio sendo desenvolvida, preparada, nessas fases tidas como preparatórias. E para que o homem se torne verdadeiramente útil à humanidade, ele precisa dominar essa personalidade, levando a transcender esse universo, esse mundo de ilusões, e a reunir as suas forças para aplicá-la de uma forma criativa para aquilo que é o plano de Deus para nós. Então, a personalidade vai se integrando ao longo desses primeiros trabalhos de Hércules, desses trabalhos preparatórios, até que ela consegue um certo poder. E nisso corremos muitos riscos, pois enquanto estamos lidando com as energias da personalidade, nós erramos mais do que acertamos e nós destruímos mais do que construímos. E isso é fácil perceber na medida que vamos desenvolvendo essa consciência de observador, que começa a perceber a personalidade, o que ela é e como ela se desenvolve, como ela se comporta. Quando a personalidade se torna integrada, ela é capaz então de maiores realizações e pode se tornar um competente instrumento de um jogo de forças materiais. Se ela não estiver totalmente integrada, se ela não estiver totalmente unida com as energias superiores, se ela não estiver totalmente guiada pelo seu eu superior, que deve estar com total rédea sobre nós. Nós temos então com isso, e isso é o ponto, um ponto chave a observarmos, por que nós passamos de uma fase preparatória e que nós podemos achar que estamos preparados para um certo tipo de trabalho, nós entramos numa fase de lutas e crises. E nesse aspecto, nós devemos ter muito presente que nós temos que ter continuamente o aperfeiçoamento do caráter, continuamente a purificação dos corpos e o controle dos vícios. Como é representado nesse episódio, nós possamos agarrar esse leão e tirar a pele dele e entregá-la ao nosso instrutor. Estamos totalmente nas suas mãos.
Hércules aqui, como a história relata, vai destemido em busca desse leão. Isso se refere àquele momento nosso onde a gente já está um pouco mais desperto com relação às forças que estão fora e dentro de nós. Nós estamos um pouco mais lúcidos com relação a esses jogos de vaidade, de poder, de corrupção, de comprometimento. A gente começa a perceber mesmo a operação dessas forças de uma maneira um pouco mais lúcida. E é isso que faz com que a gente comece a despontar dessa consciência de massa, dessa consciência coletiva. Então, a gente começa a perceber a importância do vegetarianismo, a gente começa a perceber a importância do serviço, a gente começa a perceber a importância da fraternidade, a importância da união grupal. A gente realmente não consegue mais estar compactuando com alguns movimentos da individualidade, do poder, do social, da política, da economia. A gente percebeu que isso não é mesmo o caminho, que esse caminho está totalmente contaminado. Então, estamos numa adesão muito mais fortalecida de prosseguir. Só que é por isso que é uma fase de luta e esforço, porque aqui, para que a gente possa romper isso, isso exige de nós uma grande força, um grande poder. Para que a gente possa dizer não, eu acho que cada um aqui já viveu isso na sua própria história, a gente dizer não para alguns aspectos sociais, a gente dizer não para alguns aspectos familiares, a gente dizer não para alguns aspectos profissionais, a gente dizer não para família, para amigos, não é? São coisas que todos nós já vivemos. E nós sabemos a necessidade da força para romper com esses padrões, da força para romper com determinados vícios coletivos que estão tão implantados, não é só na sociedade, estão implantados dentro de nós, na nossa própria forma de perceber. Então, isso requer uma força e um poder bastante grandioso. E a grande chave desse trabalho é que a gente recebe esse poder. É aqui que está a grandeza desse trabalho. Nós recebemos esse poder. E a gente começa a ter que lidar com ele. Vocês vejam, por exemplo, aqui nesse grupo, como existe o poder da realização. Como existe o poder da manifestação? Quer dizer, quantas casas existem aqui em Figueira? Só para a gente ver o ponto de vista material. Quantas pessoas estão aqui a cada partilha, a cada estudo? Como a manifestação é abundante aqui em Figueira? Como os novos padrões eles têm uma certa facilidade para que sejam penetrados aqui? Por quê? Porque existe um poder que está aqui conosco. Existe esse poder. A hierarquia, o conselho, nos abençoa com esse poder para que a gente possa exercer esse domínio do leão. Só que aqui é que está o ponto. Esse poder que nós recebemos, ao invés de a gente utilizar, muitas vezes, para fazer o domínio da nossa personalidade, a gente utiliza esse poder, às vezes, para bater no outro, para bater na gente mesmo, para destruir, para desequilibrar, sem perceber, mas a gente faz isso. Então, por exemplo, se eu faço uma tarefa, faço com o melhor de mim, eu realmente aspiro a servir ao plano, eu aspiro a servir a Deus, e eu faço uma tarefa. E, por algum motivo, eu não sou reconhecida nessa tarefa, eu não sou valorizada, ninguém percebe aquilo que foi feito. O que será que eu faço diante disso, dessa não valorização? Eu tive um poder para realizar essa tarefa. Eu tive um poder até de sucesso para que as coisas encaminhassem. Então, vem as pessoas certas, vem a ferramenta certa, vem todos os bens certos e aquela tarefa se cumpre. Só que ninguém reconhece. Como é que eu reajo com isso? Como é que eu faço com esse leão que está dentro de mim? Esse leão começa a urrar? Esse leão começa a rugir, como fazia com Hércules? Ou eu tento trabalhar esse aspecto de não ter sido valorizada, de ter sido esquecida, de ter sido negligenciada, que foi talvez colocado no caminho para que eu realmente domine esse leão. Então eu tenho todas as ferramentas para esse domínio, mas o que, que eu faço? Eu utilizo essa ferramenta para dominar esse impulso que pede reconhecimento, que pede gratidão, que pede que todo mundo saiba o que, que eu fiz? Ou eu utilizo essa ferramenta para que realmente eu domine esse leão, para realmente eu me calar? Ou eu fico rugindo, ou eu fico arranhando todo mundo, ou eu fico nervosa e fico irritada e respondo mal e fico sem entender e julgo e critico e acho que ninguém olha para mim e que o grupo não é fraterno. O que, que a gente faz num momento como esse? Então, aqui é uma chave muito fundamental. A gente viu no início do trabalho, lá atrás, que numa primeira fase a gente tem que nadar mesmo com os próprios braços. Agora, nesta fase do trabalho de Hércules, a gente recebe um barco a remo. Nós estamos mais instrumentalizados. Temos uma forma mais correta de pensar, de sentir, de perceber. E a gente recebe esse barco e esse remo. E a pergunta é, o que, que a gente faz com esse remo? A gente rema ou a gente bate na água? A gente rema de acordo com a corrente ou a gente vai para a nossa corrente pessoal com esse remo? Porque nós estamos com ele. Nós temos mais força. Nós temos mais poder. O que, que a gente faz com isso? Por isso que aqui cabe uma reflexão profunda para cada um de nós. O quanto a gente usa esse remo, às vezes, para bater o outro, ou para bater em nós mesmos.
Nós teríamos inúmeros exemplos para observar na nossa rotina diária. Como que nós começamos a defender ideias, né, assumir ideias e queremos usar o poder contra a ideia dos outros. Né, tentando sobrepujar os outros, tentando controlar os outros e conduzir para ideias que muitas vezes são pessoais, que nós as assumimos e identificamos como algo pessoal. Então nós usamos a força e o poder, mas não para a união, nós usamos para controlar. E isso são pontos que nós podemos observar, principalmente quando nós temos tendência a tomar partidos, quando nós não temos essa equanimidade e a neutralidade suficiente para estar diante das coisas da vida.
Se de um lado a gente não consegue mais repetir orações de forma mecânica, porque é isso que é ser levado à consciência de massa, a gente vamos entender isso com o coração mesmo. Não interessa simplesmente fazer uma oração mecânica. A gente quer um contato com Deus, não é isso? A gente quer uma união consciente com Deus. E o momento em que a gente assume essa atitude de conversar com Deus, isso requer de nós uma outra postura. A gente tem que estar mais responsável pelos nossos atos. A gente tem que estar mais lúcido com os nossos atos. Porque uma coisa é você fazer uma oração mecânica, a outra coisa é você aspirar a uma união consciente com Deus. Então, são tantos os momentos em que a gente não faz isso, no nosso dia a dia, em que a gente usa esse remo de uma maneira destrutiva, em que a gente usa esse remo de uma maneira poderosa, em que a gente usa esse remo de uma maneira egoísta, em que a gente leva o remo para o nosso quarto e guarda ele embaixo do nosso colchão. São tantas as vezes que a gente faz isso e nós estamos aqui, diante de um momento evolutivo, onde nós recebemos um remo para remar rumo a um caminho evolutivo. Então, essa é a pergunta. O que nós estamos fazendo com os remos que recebemos? Porque sabe, me parece, qual é a chave? Que a gente recebe esse poder e esse remo porque a gente conseguiu reconhecer a nossa pequenez, A gente começa a perceber o quanto nós somos vaidosos, o quanto nós somos mesquinhos, o quanto nós somos egoístas, o quanto a gente não vai para um aspecto da união, a gente vai sempre tentando fortalecer os nossos pontos. Então, a gente reconhece tanto a nossa pequenez, a gente reconhece tanto a nossa finitude, o quanto nós somos perecíveis, o quanto nós somos indignos, que ao invés de a gente fazer disso uma ferramenta para realmente nos elevarmos, a gente começa a rugir. Então, o rugido é tão pequeno, esse rugido, porque o rugido nada mais é do que uma personalidade absolutamente impactada pela sua pequenez. Vamos ver isso de uma vez? A gente não ruge porque a gente é forte, a gente não ruge porque a gente é poderoso, a gente ruge porque a gente está amedrontado, porque a gente está com medo, porque a gente é pequeno, porque a gente é mesmo um grão diante da infinitude. Então, esse rugido não é nenhuma força, isso também é uma outra ilusão. Esse rugido é um medo, esse rugido é uma pequenez, mas a gente embarca no rugido. Então, o outro ruge, eu saio de perto. Que é isso que está aqui, não é? Que a gente viu. O que a gente faz com o leão? Ou a gente vai lá passar imediatamente a cabeça no leão? Não ruge, leão, fica quieto, calma. Toma passe floral, tudo passa. Quer dizer, a gente vai mesmo ou querer passar a mão no leão, dominar esse leão através da sedução, através da fala bonita, ou então a gente sai correndo e nem quer saber dele. Então, isso significa que a gente não está enfrentando os nossos leões? Então, o que o Hércules fez aqui? Ele entrou dentro dessa caverna e sozinho foi ali enfrentar o leão, sem arma, sem ferramenta, sem troféu nenhum. Ele não foi lá com o troféu dizendo, não, eu faço parte de figueira, eu sou espiritualizado, eu não como carne. Sabe, eu faço um trabalho, eu ajudo a rede de serviço. Coisas que a gente vai mesmo nutrindo esse leão com a vaidade, que é uma outra forma de poder.
Sai carregando e mostrando os troféus, né?
Então, acho que realmente é um trabalho muito sério para a gente ver dentro de nós. Com certeza, nós somos o primeiro dessa fila, por isso que a gente está falando tudo isso. É para nós que nós estamos falando. Então,
Hércules usa o poder para dominar o leão e não para dominar as pessoas. É isso que deve ficar muito claro nesse trabalho. E nessa fase que é representada pelo quinto trabalho, nós começamos a usar esse remo e esse barco que nos é dado. E nós vamos ter nele, através das provas e das crises, a decisão que vai ser tomada por nós, porque nós vamos usar o remo e vamos ver para que corrente nós vamos seguir. Se nós vamos conduzir o nosso barco para a corrente humana ou se nós vamos conduzir o barco para a corrente evolutiva, até que a gente possa se desprender desse remo e ser totalmente conduzido pela corrente evolutiva, totalmente entregues nessa corrente evolutiva. Mas até que isso ocorra, nós temos que remar e ver em que corrente nós vamos entrar, para que lado nós vamos tomar. E isso também é representado pelas duas aberturas na caverna, que é mostrado no episódio, se nós vamos para o lado das nossas reações humanas, que é simbolizado pela outra saída da caverna, onde foge, onde sai toda a energia através das nossas reações emocionais, ou se nós vamos aderir aquilo que é a nossa consciência, aquilo que vai dando a total visão do nosso ser, uma visão mais ampla do ser, da realidade, onde nós vamos, inclusive, nos conhecendo melhor. Então, esse remo nós vamos usar para isso, para escolher que corrente que nós vamos seguir. E um outro aspecto importante tido e apresentado neste trabalho, é a presença do conselho, dos seres que presidem a evolução da humanidade. E isto representa o nosso relacionamento com a hierarquia. Como que isso vai se desenvolvendo? E como que isso, nesse momento, nessa etapa do trabalho se apresenta de forma mais nítida, mais pungente. Então nós podemos observar que há três etapas nesse relacionamento com a hierarquia. O primeiro, nós ainda estamos na fase preparatória e a hierarquia apenas nos observa. Nós somos observados pela hierarquia. Quando vamos nos preparando e tendo condições de colaborar, de ajudar, de servir, nós já estamos numa fase que estamos sendo atraídos por essa hierarquia. E por isso que começamos a ser úteis a ela e a um plano evolutivo. E nessa etapa do quinto trabalho de Hércules, nós estamos entrando na fase que a alma se integra numa consciência maior e ela precisa elevar a personalidade para que todos os seus níveis de consciência se integrem ao plano evolutivo. E aí esse relacionamento com a hierarquia vai ser muito mais intenso, muito mais próximo. E vocês podem observar e nos observarmos também como grupos, porque nós estamos formando e desenvolvendo a nossa personalidade e, ao mesmo tempo, trabalhando em grupo, nós estamos formando uma personalidade de grupo. E, analogamente, nós estamos, na medida que cada um vai desenvolvendo esse seu relacionamento com a hierarquia, a personalidade do grupo vai sendo atraída, vai se aproximando dessa hierarquia. E vocês podem imaginar o conflito que isso pode gerar se nós não estivermos com a nossa vontade, com as nossas vontades humanas apaziguadas, porque a hierarquia é o poder, ela tem o poder, ela conhece o poder, porque ela é e conhece o plano evolutivo para nós e para a humanidade. E nós, ao nos aproximarmos, nos relacionarmos com esse poder, se nós estamos nos movendo, estamos pautados pela nossa vontade humana, isso entra em conflito, um conflito muito grande, porque o poder, a vontade maior, não é essa vontade humana, que é apenas um instrumento para que a gente desenvolva certas capacidades em nós. Então, nós temos que entrar num estado de equanimidade, de apaziguamento, para que esse relacionamento com a hierarquia possa ir se desenvolvendo. Então, aquela aspiração devocional nossa por algo mais elevado e que é o caminho através do eu superior, a aspiração a ser guiado pelo eu superior, vai se transformando nesse contato com a hierarquia. Então, nós podemos, através disso, nos tornarmos instrumentos da hierarquia, mas não antes de termos ofertado, como é colocada a pele do leão aos pés do instrutor, antes de ter colocado toda a nossa vontade humana, toda a nossa força humana, todo o poder que nós conseguimos desenvolver como humanos, aos pés do nosso instrutor, antes de nós nos rendermos a essa vontade maior, entregando todas as nossas vontades humanas. Então, esse é um ponto muito chave como indivíduos e que forma essa personalidade do grupo. É preciso que o grupo aspire entregar a personalidade que ele vem desenvolvendo ao longo do trabalho, da interação que nós temos tido.
Parece que cabe aqui uma clareza para que a gente possa refletir melhor, porque o conselho e o instrutor dizem para Hércules que ele vai ter que matar o leão por várias vezes. E aqui cabe mesmo uma sabedoria, uma reflexão da nossa parte, que é só acessando a luz da hierarquia que a gente vai poder ter. Como é que a gente lida com esse leão cada vez que ele aparece? Porque ele vai aparecer muitas vezes. Como que a gente entende que é matar e dominar esse leão? Porque às vezes a gente tem uma atitude também com o leão de muita inexperiência, de muita inabilidade. Então a gente se justifica muito quando o leão aparece, a gente critica muito quando o leão aparece, a gente julga muito quando o leão aparece. O nosso ou dos outros. Então, o que fazer quando esse leão aparece? Enquanto esse leão aparece? Porque ele vai continuar aparecendo até o fim, né? Até o momento em que Hércules se consagra para uma vida evolutiva, esse leão vai continuar aparecendo. Então, como é que a gente lida com esse leão? Como é que a gente une esse leão dentro de nós com a presença da hierarquia, com o poder que nós recebemos da hierarquia, a força da hierarquia e, ao mesmo tempo, toda essa nossa força mais pessoal? Como é que a gente une isso? Como é que a gente faz para lidar com isso? Porque também a gente tem uma tendência, a cada vez que a gente vê um leão, a gente cai em cima dele, né? De uma maneira, às vezes, agressiva, inábil. Porque, às vezes, a gente olha o grupo, olhamos a nós mesmos, e a gente vê uma arena de leões circulando, sabe? Não são pessoas, são leões, um trombando no outro, um rugindo para o outro, um arranhando o outro. Nós somos esses leões. O que que a gente faz? A gente está sempre rugindo, sempre arranhando, sempre machucando, sempre ferindo. É esse o jeito de dominar o leão? Vejam, o Hércules, ele com a força da própria mão, ele foi tirando a força do leão. Foi a força do Hércules que foi extinguindo a força do leão. É uma outra forma de lidar. Não estou dizendo que eu saiba qual é, mas a gente tem o poder e a luz para ir vendo essa situação uma a uma das que vão aparecendo à nossa frente. E é isso que é o convite aqui. Porque nós também somos muito rudes com esse leão. Nós somos muito críticos com esse leão. Ficar que nem o povo de Nemeia, sabe? Ficar todo mundo em casa, sem produzir, sem cultivar, e ficar ali trancado, falando mal do leão, amedrontado do leão, mas quem é que vai sair da sua própria casa e enfrentar o leão? Ir para essa caverna? Né? Que somos nós mesmos, que está dentro de nós. Então, enquanto nós não dominarmos o nosso leão e matarmos, que demora um pouco mais, mas enquanto não houver esse domínio, a gente vai estar sempre criticando o leão do outro, julgando o leão do outro, urrando com o leão do outro. E nós somos leões também.
Por isso, esse trabalho é tido como muitíssimo importante e para nós é um momento importante como grupo, porque temos todos os instrumentos aqui para o trabalho de alinhamento da personalidade e vamos nos percebendo mais alinhados, vamos criando essa imagem de nós mesmos. Com essa personalidade mais alinhada, nós conseguimos controlar certos aspectos da nossa vaidade, do nosso orgulho e vamos nos achando assim já disciplinados para uma vida grupal. Porém, nós começamos, muitas vezes, sem perceber, a usufruir ou a viver uma vaidade grupal. Aquilo que são certas conquistas adquiridas pelo grupo como comportamento, nós mergulhamos naquilo, né? E começamos, até mesmo em casa, em Figueira faz isso, eu também faço em casa. Então, minha casa é ótima como Figueira, faço aqui igual que fazem lá em Figueira. E começamos, sabe, a assumir vários comportamentos, muitas vezes até padronizados, que nos trazem a vaidade. Isso temos que observar, porque nossa vaidade continua sendo alimentada. Nós continuamos orgulhosos. E muitas vezes surgem muitas perguntas, como podemos nos relacionar com harmonia com a nossa família, com aqueles que estão mais próximos de nós. Eles vão estar como o povo de Nemeia, se escondendo diante do leão que nós passamos a representar. Porque não só contamos com a nossa força da personalidade integrada, mas começamos a ser um leão maior, que urra mais forte, porque nós usamos da vaidade e do orgulho de todo um grupo. E aí todo o povo se esconde diante de nós. Então, nós temos que observar isso. E na medida que nós estivermos realmente com a pele entregue, totalmente dóceis a um plano evolutivo, nós não vamos ter problema de desarmonia com ninguém, porque nós vamos estar servindo a todos, nós estamos aqui para servir a humanidade. Esta é a proposta para esse grupo. Então, nós vamos estar servindo ao povo de forma muito natural, sem que ninguém se assuste conosco.
Nós ficamos refletindo que todos os trabalhos têm de uma maneira muito explícita a chave para que isso possa transcorrer com uma certa fluência, uma certa fluidez. E pareceu-nos que uma primeira chave desse trabalho, primeira e talvez mais importante, porque dela advém todas as outras, é que a única forma de nós utilizarmos esse poder, esse barco que nós recebemos, esse grupo que nós recebemos e que nós somos, toda essa vida que nós temos, a única saída para que isso não se transforme em vaidade e orgulho é o amor a Deus. A única forma, a única saída é nós amarmos a Deus. Porque é no cultivo que isso a gente faz na nossa caverna interna. Esse amor a Deus, a gente não tece assim, a gente tece na nossa caverna. A gente vai para essa caverna, enfrenta o leão, mas a gente enfrenta o leão porque a gente ama a Deus. Porque não é para matar o leão para que a gente fique melhor ainda, né? Porque a gente tem essa ilusão. Ah, eu vou matar o leão, eu vou ficar melhor ainda. Quer dizer, mais vaidoso. E o que vai realmente nos segurar nessa vaidade, trabalhar essa vaidade, é o nosso amor a Deus. É fazer por amor a Deus. É fazer por amor ao plano, por amor ao divino, por amor à evolução, por amor às hierarquias. É só isso que vai nos conduzir pela correnteza correta. Parece que o amor é o ambiente da alma. Da mesma forma que a tarefa da alma é o serviço, o ambiente da alma é o amor. Então, é com ele que nós devemos nos nutrir. Cada vez que o leão estiver rugindo, vocês podem ter certeza que o amor não está presente. Porque o amor não urra. O amor é uma presença que pode até nos derrubar, mas nos derrubar para que a gente se eleve. O amor é uma presença, ele não é um rugido.
E aqui nós nos propomos a viver esse ambiente da alma, que é esse ambiente de amor, de puro amor, não esse amor humano de relacionamentos, mas invocando essa energia, trazendo essa energia da alma para nos permear. Dentro desse amor, nós temos muita ajuda e é o que nós devemos contar, especialmente nesse momento que nós vamos passar a estar mais espertos nesse momento da energia do signo astrológico de Leão, para contar com essa força, com esse poder, para que possamos dar passos, para que possamos transcender certas coisas. É nos dito, é nos instruído, que a pessoa não precisa ter nascido nesse signo astrológico para ter essa capacidade. Ele é uma energia disponível a todos, seja qual for o signo em que a pessoa encarnou. E esse poder de Leão traz também uma capacidade ampliada para nós lidarmos com as situações difíceis, para nós lidarmos com nós mesmos, com as nossas falhas, nossos problemas, nossas crises. Por isso que Leão começa essa fase de crise, porque ele nos potencializa a lidar com ela. Ele traz toda a força para nós lidarmos não mais com pequenas crises, mas com grandes crises. E essa força de Leão também permite que nós trabalhemos muitos aspectos, possamos realizar vários trabalhos de Hércules ao mesmo tempo e não nos desmontarmos com isso. Essa força de Leão permite lidarmos com várias coisas ao mesmo tempo, sintetizando, organizando e conseguindo realizar dentro de nós vários conseguimentos com a força de Leão. Então nós podemos aproveitar esse momento, refletir bastante sobre ele e procurar dar passagem para essa força, para essa energia de Leão, para que muita coisa possa acontecer dentro de nós.
Tem uma frase parece que está na Alice Bailey, e a frase é a seguinte: a hierarquia deixa de somente nos observar e acompanhar. Então, até um determinado momento, a hierarquia só observa. Ela não interfere, ela deixa o nosso karma, o nosso livre-arbítrio. A gente vai ali mesmo se conduzindo. Ela está observando, ela está amparando, ela está abençoando, mas ela só observa e acompanha. Aqui, nesse trabalho, a hierarquia começa a nos atrair para a sua aura. Então, nós estamos sendo chamados, atraídos pela hierarquia. E é aí que está a nossa tarefa de nos deixarmos ser inundados mesmo pela hierarquia. E isso é só com amor.
E uma outra chave junto com o amor, porque se torna a própria expressão dele, é o serviço. O caminho começa pelo serviço e termina no serviço, porque através dele nós vamos nos lapidando, vamos nos aprimorando, e na medida que vamos crescendo em capacidade, vamos recebendo mais poder, nós temos que colocar esse poder a serviço do plano. Então, começamos pelo serviço e vamos terminar no serviço. O serviço é o meio, é o veículo de nós manifestarmos esse amor. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta?
Qual, assim, um exemplo no sentido prático da como ele vai tapar uma abertura da...
Ela pergunta qual seria um exemplo prático de como fechar a outra entrada da caverna. Vocês podem observar que, de uma forma sutil, quando a gente se dispõe a isso, a ajuda vem, e nós contamos com essa ajuda. Então, nós devemos ir trabalhando isso, porque nós temos que dar o primeiro passo para então sermos ajudados. É o controle das nossas reações, o controle da nossa emotividade. Então, a nossa parte é exercitar esse controle, é observar esse controle, porque só quando nós tivermos essa capacidade de observar neutramente, como se estivéssemos fora, desidentificado dos veículos, é que nós vamos achar a caverna. Depois de acharmos essa caverna, nós temos que desenvolver essa coragem de entrar na caverna, ou seja, de olhar para nós mesmos, para todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, com total neutralidade, e se colocar a trabalhar isso de forma determinada. Por isso que Hércules é tão determinado. Nós temos que estar de forma determinada a trabalhar todos os problemas que temos e olhar para eles sem nenhum incômodo, não estar se sentindo incomodado por mostrar falhas, defeitos, porque é o que nós temos para lidar hoje e é o nosso instrumento, o nosso aprendizado na vida. E feita a nossa parte, encontrando a caverna e entrando determinadamente na caverna, vem uma ajuda. Você vê que no episódio ele vê a outra saída da caverna, mas junto a ela ele já encontra o material que ele precisa para fechá-lo. Então, feita a nossa parte, o material está ali para a gente fechar esta caverna.
Está sendo dito que quando a gente encontra o leão, uma das ferramentas que nós temos é a entrega à alma. A gente entregar aquele leão à alma. E que, às vezes, um sono restaurador produz esse trabalho, porque no sono o leão é trabalhado. Parece que é isso mesmo. Cabe a nós, naquele segundo em que a gente vê um leão, é aqui que vem esse poder, a necessidade da gente utilizar esse poder corretamente. Quando a gente vê o leão, a gente está muito atento para, naquele momento, não já querer fazer alguma coisa com o leão. É aí que está a chave. Lembram da corça que o Hércules leva para o coração? Esse momento de levar o leão para o coração, de alguma forma, que aqui simboliza esse momento de entrega. Agora, a gente vai fazer isso se a gente ter a lucidez de, naquele momento, olhar, respirar, aí a gente entrega. Porque o que acontece é que a gente vai no piloto automático. A gente vê o leão e logo já quer fazer alguma coisa. A gente vai no leão e logo quer reagir. Como estava sendo dito, ou uma reação emocional, ou um julgamento, que é uma reação mental, ou uma valorização. A gente sempre tenta fazer alguma coisa com o leão. E entregar é não fazer nada com ele. É não fazer nada, que é fazer tudo.
Mas Santa Teresa também ensina que a vida de oração também é uma vida de cautela. Que muitas vezes nós contemporizamos só com o leão. Nós não enfrentamos. O leão vai ser morto segurando firmemente pelo pescoço até sufocar. E o que nós geralmente fazemos quando já temos a capacidade de ver o leão é quando ele urge, a gente foge. A gente corre para alguma casa se esconder. Então a gente começa a se relacionar como grupo, nossa personalidade vai se pronunciando, né? Daqui a pouco está rugindo um pouquinho e a gente começa a ter um atrito daqui, um atrito dali. Não, vou para minha casa, corro para minha casa porque eu não consigo enfrentar o leão. E nós precisamos chegar na capacidade de pegar o leão pelo braço mesmo. E aqui uma coisa muito importante é a sinceridade. A sinceridade é como que uma lâmpada que vai nos guiar nessa caverna para que a gente ache essa outra saída e que a gente possa fechar essa saída. É estar sinceros diante de si próprios e ver quem realmente nós somos.
Porque todos os leões serão sempre leões. E às vezes a gente fica achando os leões bonitos, porque tem leões bonitos mesmo, né? Tem, né? Leões poderosos, inteligentes, que tem aquela pele brilhante, aquela juba maravilhosa. Até a voz do leão é maravilhosa, tem um urro sonoro. Mas leão é leão. Um dia nós vamos ter que matá-lo. A gente lê no Mistério da Cruz, a crucificação é isso. É o momento que a gente entrega até a alma. Quer dizer, um dia até a alma nós vamos ter que entregar. Até a alma nós vamos ter que falar, vai, eu não sou mais você. Então, esse ponto do leão é uma questão de tempo, porque um dia ele vai morrer. Parece que a gente tem que ter também um certo destemor e uma certa tranquilidade quando a gente vê o leão morto. Nós temos que aprender a mostrar para nós mesmos que os nossos leões podem morrer. Porque a gente fica com muito medo de matar o leão, porque a gente acredita, por estar muito identificado com ele, que sem ele nós não somos ninguém. Veja, nós estamos numa etapa que a gente sabe da consciência da alma. Tem momentos de união mais consciente com Deus, mas isso não é o tempo todo. A nossa consciência ainda está muito polarizada na matéria. Então, esse ego, esse leão, ele tem muito medo de morrer, por isso que ele ruge tanto. Então, você, de repente, mostrar para você mesma que uma entrega, que uma morte, quando você consegue vergar a vaidade, vergar o orgulho, você está ali se sentindo não reconhecido, não amado, está horrível, o seu emocional está chorando, e você silencia e mostra para você mesma que você está viva apesar disso. Mas você está com Deus. Você está com a alma. Isso parece que é mostrar a pele do leão. A gente tem que mostrar a pele do leão para nós mesmos, para que a gente não tenha medo de matá-lo. E arrancar a pele mesmo, arrancar essa identidade, essa carcaça. Porque vai ter uma hora que a gente vai ter que ir para a cruz e pregar o prego em cada mão, em cada pé. Nós vamos passar por isso, queiramos ou não queiramos. A nossa evolução é essa. Um dia nós não seremos mônada, um dia nós não seremos regente, nós temos que começar matando o leão. Então, mostrar isso para os nossos corpos, para a nossa consciência, é a mesma coisa, nós já morremos quantas vezes, temos medo de morrer ainda, de desencarnar. Então, parece que uma interpretação, não sei se o Maurício vê de outra forma, seria essa.
E vocês veem que a alma, ela vai se determinando o seu processo ascensional e ela vai em direção ao leão, que é o que representa Hércules perseguindo o leão. Então a alma vem ao nosso encontro e nós já sabemos o que ela vai fazer conosco, então nós fugimos da nossa alma. Nós mascaramos isso de diversas formas, principalmente com uma vida espiritualizada. Nós fingimos que estamos, não estamos com medo que a alma está vindo ao nosso encontro, mas muitas vezes estamos nos escondendo nessas máscaras de vida espiritualizada que vamos encontrando. Então, num determinado momento, nós temos que entregar para que a alma arranque a nossa pele.